Então hoje nós vamos estudar Números. Nós vamos começar e terminar o livro de Números, porque a semana que vem precisamos fazer Deuteronômio, né? Então não podemos demorar. Vocês sabem que Números. Os primeiros capítulos de Números foi praticamente a última parte chata da Bíblia que ficou para ler para mim, né? Que Levítico por muito tempo era, mas depois deu uma melhorada. Agora os primeiros 8 capítulos de Números demorou ficar bom, mas agora está ficando bom também. Estou conseguindo ler sem achar tão chato assim, porque quando você começa a acostumar com o propósito, você começa a ver todo lugar que as tribos vão acampar, toda a ordem assim que Deus coloca para o seu povo e cada detalhe, né? Então, assim, não é só o tabernáculo de Deus e o lugar onde ele vai morar que vai ser organizado, mas todo o povo, segundo as suas famílias. Ele mesmo falou quem que era o líder de cada tribo, ele falou qual tribo que ia chefiar os outros que iriam segui-los, né? Então, assim, cada um, cada lado que eles iam acampar. E eu não sei se vocês notaram, quando o Balaão foi profetizar, ele viu eles acampados na ordem que Deus tinha dado aqui em Números, né? E aí veio o espírito de profecia sobre eles, por causa da ordem que eles estavam acampados, né? Então, Deus tem uma ordem para nossas vidas. Se a gente for andar na vontade de Deus, no espírito de Deus, em nossas vidas, não só nossa vida espiritual, mas a nossa vida natural, tem uma ordem, né? Então, onde nós moramos, nossas atividades, o uso do nosso tempo, as fases que a gente passa na vida, né? Tem fases que a gente passa na vida em um lugar, outro lugar, uma atividade, outra atividade. Tudo tem um propósito, né? Deus é um Deus ordenado, Deus gosta de números, né? Então, se você não gosta de matemática, você precisa começar a gostar, porque Deus gosta de números, ele gosta de língua, né? Ele gosta de palavras, que então, assim, português e matemática são assuntos importantes para você, né? Para você gostar, né? Afinal de contas, ele acha que ele gosta de todos, né? Ele gosta da história, ele gosta de ciências, ele gosta de filosofia, ele gosta de todos, né? Mas ele gosta de números também. Números para ele são importantes. Então, no livro de Números nós temos duas contagens do povo. Vocês observaram? Duas contagens do povo, e essas contagens do povo era sempre de 20 anos para cima, né? Então, mal o pessoal sabia que quem estava sendo numerado pelos nomes era candidato para morrer no deserto, né? Eles não sabiam. Se o cara tinha 19 anos, ele não ia morrer. Mas se ele tivesse 20 para cima, ele estava enroscado, porque toda a praga, né, toda aquela maldição que veio deles rodar no deserto 40 anos e tudo, na segunda numeração, na segunda contagem, não tinha nenhum dos que foram contados da primeira vez. Não tinha nenhum do que foi contado da primeira vez, a não ser Josué e Caleb. Então, todos os outros que foram contados morreram no deserto. E você percebe também em Números que Deus ajuda que essa mortandade acontece mais rápido, né? Porque toda hora eles estão dando, murmurando, reclamando, e aí vem uma praga e mata 16 mil, mata 20 mil, né? Então, assim, naturalmente falando, não ia morrer tão rápido, mas já que eles pecavam muito e murmuravam muito, então morria mais
Deus
rápido.
que ainda Deus e mata muita gente, ele faz um censo.
Então, assim, vai matando. Então, mas esse, claro, que não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que eles entrassem na terra. Então, assim, alguma coisa do que vocês comentaram, muito importante, muito relevante, né, no sentido de que Deus é longânimo, né? Pensa assim, se Moisés era o homem mais manso na face da terra, a gente sabe que era, né? Por causa das reações dele, que vocês ressaltaram e tal. É o homem mais manso na face da terra. Mas mesmo a mansidão dele esgotou, né? E o de Deus ainda não tinha esgotado, né? Deus ainda tinha mais mansidão do que Moisés. Mas não brinque com Deus, porque tem uma mansidão, uma longanimidade, né? Que é bem mais longa que a nossa, né? Mas um dia esgota. E eles acharam que, depois que Deus deu a bronca, tudo, que ele ia mudar de ideia, porque todas as outras vezes ele perdoou e tudo, né? Então eles falaram assim: não, agora a gente quer subir, agora a gente vai. Moisés falou: não, vocês passaram uma linha, vocês passam 10 vezes. Então, assim, Deus falou 10 vezes, então assim. Deus tem muita longanimidade, muito mais do que o mais manso de todos os homens. Mas um dia acaba. E se acaba, não tem retorno, tá? Então, assim, não é assim, ele não vai e volta assim. É uma coisa bastante séria, né? A gente precisa ficar muito firme diante de Deus sobre essas coisas. Mas eu vou rapidamente só colocar alguns itens que eu coloquei aqui, mais ou menos na ordem, nós vamos seguindo pelo livro de Números. Então, o final de Êxodo, né? Antes de entrarmos porque Levítico não toma muito tempo. Levítico é mais assim instruções, né, de Deus. Então, a narrativa continua em Números, né? Não tem muita narrativa em Levítico. Então, no último capítulo de Êxodo, nós vemos o tabernáculo sendo montado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, assim. Passou um ano exatamente depois que saíram do Egito. Não era janeiro, porque Deus falou quando eles saíram que era para começar. O ano deles é para começar na data que saíram do Egito. Então, assim, a história deles antes de sair do Egito, para Deus não tem valor. Então, ele quer que comece a história deles com a Páscoa, né, com a saída do Egito, que é mais ou menos o mês de abril. Então, passou um ano, aí no primeiro dia do primeiro mês, do, no primeiro dia do primeiro mês. Ele monta o tabernáculo e a glória de Deus enche o tabernáculo. Aí, no início de Levítico, Deus fala, lembra? O livro de Levítico, Deus chamou Moisés de onde? Não do monte, chamou do tabernáculo. Entendeu? Então, ele subiu ao monte para receber de Deus a visão do tabernáculo. Aí fez o tabernáculo, aí agora Deus não precisa falar mais no monte. Ele pode falar do tabernáculo. As primeiras palavras de Levítico, Deus falou do tabernáculo para Moisés. E no início de Números, ele fala de novo, né? Olha aqui, ó, no primeiro versículo aqui. Falou o Senhor Moisés no deserto Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois da saída dos filhos da terra do Egito. Então, assim, seja. Entre o fim de Êxodo e o início de Números, você tem só um mês, né? Então você pode dizer um mês de Levítico, né? Então um mês cobre só um mês. Levítico é só um mês. Então, assim, Deus já fala para Moisés a partir do tabernáculo em Levítico e fala a partir do tabernáculo em Números. E aqui, agora, ele vai falar sobre Números, por isso que chama Números. Numere o povo, né? Aí ele vai contar o povo. E aí, nós comentamos, Deus escolhe os líderes, ele não deixa fazer votação, ele não faz eleição, ele escolhe fulano, fulano, fulano. Só que essas pessoas que ele escolheu eram pessoas que já eram reconhecidas nas tribos. Talvez tinha outras pessoas também reconhecidas. No meio das pessoas reconhecidas, ele escolheu alguém para ser o líder da tribo, né? E nós notamos que ele repete a mesma coisa, todos eles, da idade de tanto para cima, mais ou menos, ele vai repetindo tudo, né? Todo aquele negócio, nome por nome, de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, segundo o número dos nomes, né? Então, assim, uma coisa muito interessante de se notar, que no nosso conceito moderno, exército não tem nada a ver com família, certo? Exército é o contrário de família. Exército é ordem militar, Sim, é uma coisa que não tem criança e velho e mulher e homem, não. Tem assim, tudo enfileirado, tudo igual, tudo debaixo de ordens. Então, assim, exército em nossa mentalidade moderna é o contrário de família. Família é um lugar onde você relaxa, onde você brinca, onde você se sente em casa. E exército é um lugar onde você tem que lutar e preparar para lutar e a vida da dureza. Mas Deus não pensa assim. Deus pensa em exército e pensa em família. O exército é organizado por famílias, ou seja, o seu capitão, o seu coronel, ele é o pai, o avô, né? Entendeu? Então, assim, eles estavam organizados por família. Então, quando eles iam lutar, Ele não obedecia a ordem só porque o cara tinha uma patente maior que a dele. Não. Eu obedecia porque também na família era seu pai, ou era seu avô, ou era seu tio, entendeu? Então, assim, era uma organização, um exército de famílias. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, assim, a gente pode falar sobre o que Deus vai fazer nos últimos dias agora, é levantar um exército dele na face da terra, que vai lutar contra Satanás e contra as forças das trevas. E já que Jesus volta e não vai ter mais casamento, depois da vida eterna, não vai ter mais casamento, e não vai ter nem homem nem mulher, vai ser todos irmãos e tal. Então, que Deus não está muito ligando mais para o negócio de família. Né? Nos últimos dias, ele não vai ligar muito para o negócio de família, porque tempo de cuidar da família é quando você vai gerar filhos e vai ter tempo, mas agora o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, vai ter corpo glorificado, então agora não tem mais negócio de família. Mas não é verdade, né? Uma das coisas que Deus fala sobre os últimos dias é que ele vai mandar Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nos últimos dias, Elias, o profeta, que não tem nada a ver com família, nem casado não era, não sabia como criar filho, nem nada disso. Mas esse é o cara que vai mandar para consertar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, nos últimos dias, não só Israel, mas a igreja vai ser um exército de famílias, certo? Então, nem, na mente de Deus, não, esses dois conceitos não são contraditórios. Esses dois conceitos são o melhor jeito de você ter um exército, é você ter o exército organizado por família. Então, família não é um assunto periférico, momentâneo. Família é um assunto central do propósito de Deus. E não tem jeito de ter um exército bom de Deus se não for baseado em família. Ou seja, a igreja tem que ser família, a família tem que ser uma família segundo as ordens de Deus. A família não vive para si, mas vive para Deus. E muito interessante que vocês percebem que ele toma muito cuidado com o tabernáculo, onde ele vai morar. Lembra que todo o problema de Levítico era ele é um Deus muito santo, muito perigoso, mas ele quer morar no meio do povo, e o povo não é santo. Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue morar com eles e não matar eles? Né? Esse é o grande dilema de Deus. Como que um Deus santo pode morar no meio de um povo que não é santo? Se ele não quisesse morar no meio de um povo que não é santo, ele se ficasse na dele e nós ficássemos para cá, não ia ter problema. Se ele não fosse santo, também não ia ter problema. Mas ele é tão santo que ele é perigoso, mas ele quer morar no meio de nós que não somos santos. Então, ele precisa organizar a coisa direitinho para que isso não cause problemas. Né? Por exemplo, nós temos a energia elétrica, que tem o negativo e o positivo. Né? Agora, o negativo e o positivo são coisas muito contraditórias. Não tem nada mais contraditório do que o negativo e o positivo. Né? Porque, assim, um é para cá, outro é para lá. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas juntando na hora certa, dá luz. E é uma coisa maravilhosa, tremenda. Mas juntando da forma errada, dá curto-circuito. Entendeu? Então, assim, energia elétrica é muito positiva, mas é algo que pode dar problema. Deus morar no meio de nós é uma coisa tremenda, um privilégio maravilhoso. Mas tem que tomar cuidado para não dar curto-circuito. Né? Não pode encostar fora da lâmpada. Né? Tem que encostar dentro da lâmpada. Fora da lâmpada, queima tudo e vai dar problema. Então, o que ele organizou? Todas as tribos nos seus devidos lugares ao redor do tabernáculo. Depois, o que tinha ao redor do tabernáculo? Entre as tribos e o tabernáculo. Os levitas, né? Então, o tabernáculo tem quatro lados, né? E as famílias dos levitas são três famílias, não é? Então, as três famílias, cada um no seu lado, e Moisés e Arão na frente, né? Para a entrada. E aí ele falou, os filhos de Israel não se aproximarão para não morrerem. Então, o que serviam os levitas? Servia como se fosse uma faixa de proteção, né? Servia como se fosse uma faixa de proteção. Só que os levitas também tinham que tomar cuidado. Lembra quando, por exemplo, eles vão marchar? O que eles têm que fazer? O sacerdote vai lá, cobre tudo para os levitas não verem, não colocar a mão, e Deus ainda fala a cor que ele quer que põe. Deus é sistemático, viu? Ele falou, ó, pano tal, imóvel tal. Vai, Eliezer faz isso, o Itamar faz isso, entendeu? Deus é um Deus assim muito cuidadoso. Ele fala assim, vai lá, cobre tudo, mas não carrega. Os levitas vão carregar. Mas você vai lá e você carrega. E aí ele fala da ordem, né? A arca tem que ir depois, porque tem que estar já montado o tabernáculo para a arca chegar e já estar pronto para poder colocar dentro. Então, sim, só queria ressaltar isso. O que, que é que os levitas tinham que protegia Israel desse perigo de Deus? O que, que é que eles tinham? Eles eram melhores, as pessoas melhores do que o povo de Israel? Não eram melhores, eles eram iguais, né? Então, por que, que eles serviam de proteção? Por que, que os levitas serviam de proteção se eles não eram melhores do que os outros? Porque eles eram dedicados. Ou seja, quando você dedica exclusivamente para uma coisa, então você... Santo não quer dizer que você é bom. Santo quer dizer que você é separado, certo? Então, assim, santo significa que você é dedicado, entendeu? Então, você não... perde seu tempo em outras coisas. E se você é dedicado, você vai fazer direito, né? Eu sempre penso que todos nós podemos fazer muitas coisas, quase todos nós. Assim, nós temos às vezes bloqueios mentais de que não, isso aí eu não consigo fazer, por exemplo. Né? Assim, eu tenho convicção, vou morrer com essa convicção de que eu posso tocar um instrumento e nunca vou tocar. Tá? Eu posso tocar um instrumento e nunca vou tocar. Por quê? Primeiro, qualquer pessoa com mínima inteligência pode tocar um instrumento. Qualquer pessoa. Uns vão aprender, quem tem dom natural toca em 2 dias. Quem não tem dom natural gasta 20 anos, mas acaba tocando no fim dos 20 anos. Né? Então, assim, agora, a diferença entre os dons e as capacitações é que uns têm dom natural e aprendem rápido. E outros têm uma dificuldade tremenda e tem que teimar e ficar em cima, mas se ficar em cima, aprende. Não vai tocar grande coisa, mas toca, né? Mas não compensa, né? Porque se eu vou gastar muito tempo em cima de uma coisa que o outro vai aprender rapidinho, então deixa ele fazer, né? Então, assim, por exemplo, arrumar uma tomada elétrica, né? Arrumar, por exemplo, pegar os fios, enfiar dentro do plug, né? E tal. Gente, eu fui fazer isso uma vez e nunca mais fiz. Porque gastou tanto tempo e ficou tão ruim e tão feio. E acabou quase o fio inteiro, até descascar. Quando descascava, acabava. Aí eu vi o outro que fazia, ele fez assim, tchuc, 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 pronto, lindo. Falei, não vou fazer isso mais não. Eu gasto meia hora para fazer uma coisa que não presta. E o cara gasta 2 minutos para fazer uma coisa perfeita. Então deixa ele fazer e eu faço outra coisa. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você dedica para uma coisa, mesmo que você não tenha muito dom natural, mas se você dedica, você vai ficar bom no que você faz toda hora. Se você faz toda hora, pode ser que você não tenha muito dom. Mas se você dedica toda hora, você vai acabar ficando até bom. Entendeu? Então, os levitas foram dedicados ao Senhor, no lugar dos primogênitos. Ele pegou os levitas, e os levitas têm duas funções. Eles vão servir o tabernáculo, quer dizer, eles vão cuidar do tabernáculo todo, carregar, montar, zelar, e eles vão ajudar o sacerdote. Qualquer coisa que o sacerdote precisasse, eles estavam ali para fazer. Você imagina o trabalho que dava esse monte de animal para sacrificar. Dava muito trabalho. O sacerdote pedia, faz isso, faz aquilo. Tinha coisa que só o sacerdote podia fazer. Mas tinha muita coisa que o sacerdote não ia dar conta de fazer e os levitas ajudavam. Então os levitas tinham duas funções. Eles não iam ter terra, porque se eles tivessem terra, eles teriam que cultivar a terra, teriam que... Então eles não iam ter terra. O que servia para o sustento deles? Para os levitas? Que servia para os... Como é que se eles não iam... Hã? É, mas não só ofertas. Era o dízimo. Então, pensa bem. Ao todo são 13 tribos. Tá? 13 tribos. Mas os levitas não eram contados no meio dos outros. Então, os levitas ficam fora, então são 12 tribos. Os levitas não são nem contados, tá? Assim, entre os outros. Aí, 12 tribos vão dar o dízimo. Correto? 12 tribos vão dar o dízimo. Então vai dar, vamos dizer, se cada tribo dá 100, vai dar 1.200, né? Só para poder ficar fácil, né? 1.200. Não, 1.200 é a renda deles, bruto. E aí eles vão dar o quê? 120, que é o dízimo, né? Mas cada um deles tem 100, certo? As tribos que trabalham, que suam, que lutam, que trabalham, cada um ganha 100. Mas os levitas que não trabalham para ganhar, mas trabalha para Deus e para os sacerdotes, vão ganhar 120. É uma boa trabalhar para Deus, não é? Não tem herança, mas ganha 120. O outro ganha 100, eu ganho 120. Só que desses 120, eles vão tirar o dízimo dos dízimos e dar para o sacerdote, entendeu? Então não vão ganhar 120, eles vão tirar 12 e não vão ganhar 108, né? Que já chega bem próximozinho do que os outros ganhavam, né? Então, Deus tinha uma ordem, se você consegue ler tudo isso e ver essas coisas, você consegue quase ver uma música aqui, né? Assim, porque a coisa de Deus é justiça, é proporção, é assim, cada um na sua função, cada um na sua coisa, é um negócio lindo, tem ritmo, né? Tem harmonia. O que Deus faz é uma coisa bonita, é uma coisa estética, uma coisa que funciona, coisa justa, né? Então os levitas eram sustentados dessa forma, e os levitas tinham que servir o tabernáculo, que era a casa, e servir os sacerdotes. Eles eram dados como presente para o sacerdote. E por que isso? Porque o sacerdote tinha que dedicar exclusivamente ao Senhor. Então o sacerdote não se dedicava nem ao tabernáculo e nem a eles mesmos, né? Eles tinham que servir ao Senhor. Eles tinham que estar ali atento para cuidar da sua função sacerdotal. E eles também recebiam tudo que era dedicado a Deus, era dado ao sacerdote, tá? As primícias, as primeiras coisas, era tudo dado ao sacerdote. Então vamos, na vez passada nós já falamos sobre o jubileu, né? Na vez passada nós já falamos sobre o jubileu, falamos sobre a terra voltar, né? Sobre Deus castigar o preguiçoso e abençoar o filho do preguiçoso, lembra disso? Né? O preguiçoso perde a terra, se vende como escravo, não tem nada, ele sofre as consequências de não trabalhar, então não é socialismo que ele vai ganhar do governo, se ele merece ou não merece, não, ele precisa trabalhar, quem trabalha ganha mais, quem não trabalha ganha menos, né? Então há uma compensação para o esforço. O problema do socialismo é que quer igualar todo mundo igual, quer que todo mundo seja igual. Deus não criou todo mundo igual e Deus não quer que a pessoa que trabalha pouco ganhe muito e o que trabalha muito ganhe pouco. Deus quer que haja justiça. Porém, ele não quer que os filhos sofram as consequências dos pais. Esse é o grande problema, porque no capitalismo as pessoas, os pais deixam para os filhos as heranças, e o filho cresce não sem vergonha e não trabalha, mas o pai trabalhou e ele tem. Então nós começamos a ter uma disparidade de renda enorme. Não, com Deus, ele faz tudo voltar de novo para que, é difícil em 50 anos, mas no meio dos pedaços, 50 anos, até a própria pessoa que era preguiçosa, quem sabe quando ela tiver 60 anos, ela volta a ter a terra dela, né? Mas pelo menos o filho dela vai voltar a ter a chance igual. Então, assim, é um ritmo muito maravilhoso e isso trazia uma justiça social, um equilíbrio, se eles observassem. Mas, na verdade, eles não observaram nada disso. Eles não observaram os anos sabáticos, não observaram o jubileu. E quando eles foram para o cativeiro, é que eles tiveram que juntar todos esses anos. Então, Israel não viveu isso. Mas o plano de Deus para viver era um plano muito bom e muito justo. E a base de tudo isso é que Deus fala assim: a terra é minha, a terra não é de vocês, a terra é minha. Depois ele falou assim: os primogênitos são meus, mas eu não vou pegar os primogênitos, eu vou pegar os levitas. Então os levitas são meus, né? E eu pego os levitas que são meus e eu dou para o sacerdote. E a terra é minha, você pode ficar com ela por um tempo se você trabalha, mas no ano 50 ela volta para os outros, porque é minha terra, não é sua terra. Entendeu? Então, assim, a base de todo o governo de Deus é que tudo é de Deus, certo? Tudo é de Deus, então por isso que ele pode mandar e ordenar para que as coisas sejam feitas adequadamente. E a semana passada alguém comentou, eu achei muito interessante, que alguém, quem foi, não sei se foi você que comentou, que alguém comentou, não sei se foi, não estou lembrando, quando eu falar vocês vão saber quem é. A semana passada comentou que eram 12 príncipes, né, para a inauguração do altar, e eles deram 12 bois e 6 carros, né? 2 bois puxando cada carro, né? E quando foi distribuir os bois e os carros, eles não deram nenhum boi e nenhum carro para os filhos de Coate. Eles só deram para os filhos de Merari e os filhos de Gerson, né? Por quê? Porque os filhos de Coate tinham que carregar a arca. E aí, lembra, quem foi que comentou semana passada? Foi você? Eu nunca tinha reparado isso, porque aí que está a dica, que Davi, se tivesse lido, ele ia entender que Deus não gosta de carro de boi para carregar a arca. Porque ele falou claramente para eles, ó, para carregar as tábuas e para carregar as cortinas e os outros móveis, pode usar o carro de boi. Mas para carregar a arca, não. Né? Então os filhos de Coate não ganharam boi e nem ganharam carro, porque eles tinham que carregar a arca nos ombros. Né? E quando Davi foi carregar, pôs no carro de boi, que ele achou que era legal e tal, aí o cara morreu porque pôs a mão sobre a arca. Então, assim, isso é muito interessante você observar, que às vezes as pessoas... Tem gente que fala assim, ó, o Espírito Santo faz o que quer. O homem não pode dominar em nada. Mais ou menos assim, do ponto de vista pentecostal, assim. Se o Espírito Santo mandar alguém falar, ele tem que falar, ele não consegue controlar, e qualquer coisa, não, o Espírito Santo falou... E tal, então assim, é tudo tão forte do Espírito Santo que o homem não faz nada. O Espírito Santo é que faz. E nós somos só, assim, ficamos lá passivos, esperando o que o Espírito Santo vai fazer. É, o outro extremo é não. A gente tem a ordem e a gente controla. E se a reunião é para terminar tal hora, vai terminar tal hora, porque a gente marcou porque vai terminar tal hora. E se o Espírito Santo está movendo na igreja, a gente para ele no meio e para a reunião, porque está na hora de terminar a reunião. Percebeu os dois extremos, né? Então, dois extremos. Então, Deus, na arca, ele deu a mostra de que ele quer que a sua presença seja carregada por pessoas. Ou seja, não atrapalhe o Espírito Santo ter pessoas dando direção na reunião, orientando, sabe, discernindo, fazendo, tem que carregar a arca. Então, pode carregar. Não só pode carregar, tem que carregar. Então o Espírito Santo não quer que ele seja uma força, uma energia que está atuando e todo mundo está à mercê dele e ninguém pode fazer nada. Não, ele quer ser carregado por pessoas. Ele encarregou pessoas de carregar a arca. Então assim, nós temos que ter responsabilidade. Tem que ser pessoas dedicadas, pessoas que sensíveis ao Espírito, mas não é que assim não pode tocar na arca. Na verdade eles não tocavam na arca, eles tocavam nos varais, mas os varais faziam parte da arca, né? Os varais estavam enfiados ali. Eles carregavam pelos varais, que era de madeira e era coberto de ouro, tudo direitinho. Mas qual foi o erro na tempo de Davi? É que ele pôs no carro de boi e começou a tropeçar e usar, pôs a mão em cima, só para firmar a arca. Sabe? Então assim, ele pôs a mão em cima da arca e não carregando por baixo, certo? Então você tem que entender que a arca é perigosa, mas ela pode ser carregada por pessoas. Não só pode, como deve. Então, assim, existe um equilíbrio na igreja de que o Espírito Santo, se ele quer que a reunião prolongue mais do que o horário marcado, ele manda na igreja. Não é o sacerdote que manda na igreja. Não é nós que mandamos na igreja. É o Espírito Santo que manda na igreja. Mas o Espírito Santo não é uma força desencarnada que fica andando por aí. Não, o Espírito Santo vai agir através de pessoas. Então, pessoas podem discernir o que o Espírito Santo quer, né? Então, assim, nós podemos discernir o que o Espírito Santo quer, mas nós somos submissos a ele. Não pode pôr a mão em cima da arca para controlar, mas você pode e deve carregar nos ombros. Então, aí nós temos um equilíbrio entre a soberania de Deus e a vontade de Deus de que nós sejamos condutores da presença dele, né? Por exemplo, quando você vai pregar, quando você vai... Sua vida! Na verdade, isso vale para a sua vida. Você não pode ficar assim, eu estou esperando o Espírito Santo fazer. Eu estou esperando o Espírito Santo fazer. Eu vou ficar com a mão amarrada e não fazer nada. Só quando o Espírito Santo pegar a mão e fazer assim é que eu vou fazer. Você nunca vai fazer nada, né? Agora, por outro lado, se você for assim, cheio de vontade, cheio de sua própria vontade, fizer as coisas, você vai estar andando na carne e não vai estar sendo dominado pelo Espírito. Então, em tudo em nossa vida tem esse equilíbrio. Deus gosta da sua iniciativa, ele gosta de você carregar a presença dele, de você se responsabilizar pela presença dele, se você discernir onde a presença dele vai. Por exemplo, ninguém prega igual, ninguém prega o evangelho igual, ninguém vive igual, ninguém é igual aos outros, cada um é diferente. Você tem liberdade de escolher certas coisas, mas se você aprender a seguir a direção do Espírito Santo, vai ser muito mais forte, né? Assim, muito mais, como é que fala? Vai ter muito mais impacto. Por exemplo, Marcos escreveu a mesma história de Mateus, só que ele escreveu muito mais reduzido, né? Só 16 capítulos, Mateus tem 28. Ele escreveu muito mais resumido, organizou de um outro jeito, totalmente diferente, usou palavras assim muito fortes. Então, Marcos usou o estilo dele para contar a mesma história que Mateus usou o estilo dele para contar a história dele. Então, nós podemos carregar a presença de Deus e dar o nosso estilo, e dar o nosso estilo para aquilo. Mas nós precisamos estar submissos ao Espírito Santo no que ele faz. Deu para entender? Sim, carregar por baixo, não põe a mão por cima. Isso que é importante. Você não pode colocar a mão por cima, porque ele é controlar Deus. Ele tem que controlar você. Mas você não precisa ficar tão passivo, porque ele quer que você tome a iniciativa e discerna para onde ele está querendo te levar. Semana passada também nós comentamos sobre o capítulo 7 de Números, né? Que é o capítulo mais comprido e mais difícil na Bíblia, porque eles ofereceram a mesma coisa e repete todas as ofertas e por igual, né? Mas Deus dá um prêmiozinho para quem persevera lendo, né? Se você persevera lendo cuidadosamente, todos eles, quando chega no fim, é 7, versículo 89. Então é fácil de lembrar, 7, 8, 9, né? 7, 89, ele fala uma coisa que não fala em nenhum outro lugar, que Deus falava com Moisés em voz audível de entre os querubins. Então o prêmio do bolo, se você vai comer o bolo inteiro, você tem que ver, perseverar até o fim, aí você vai achar esse versículo maravilhoso, né? Isso foi a única época que o tabernáculo funcionou igual devia, enquanto Moisés estava vivo. Que depois que Moisés morreu, ninguém mais conversava com Deus ali entre os querubins em voz audível, né? Ninguém mais conseguiu isso. E Moisés não ficava esperando o dia da expiação, não ficava oferecendo oferta para poder entrar lá dentro. Moisés, qualquer hora, ô Deus, não tem uma pergunta aqui, né? Então Moisés entrava direto e ouvia essa voz entre os querubins. Então o tabernáculo funcionou perfeitamente com Moisés. Depois de Moisés, nunca mais funcionou direito. Era só uma figura. Nós também comentamos na semana passada sobre essa diferença. Não sei se você já observou isso. Quando conta os levitas, ele conta de 25 anos, de 30 até 50. Mas quando ele vai botar para trabalhar, ele fala de 25 a 50. Então não sei o que é esses 5 anos de diferença, né? Ele conta de 30 para 50, mas aqui depois, quando vai trabalhar, é de 25 anos, já começa a trabalhar. E nós gostamos muito, semana passada, de falar, né, sobre quando tem 50 anos, você aposenta, né? Só que você não vai para casa. Você fica lá, né, e fala para os outros o que é para fazer, né? O pastor Paulo lá de Goiânia, estava lá esse fim de semana, e ele vai muito para o Haiti, e trabalha muito, dá duro, mas ele tem problema sério de coluna, e está tendo problema sério de coluna. Então ele falou que agora ele vai e vai ficar na sombra e vai ficar mandando o que os outros vão fazer para não estragar a coluna. Então aí eu perguntei, quantos anos você tem? 52. Ele falou, não, tá bom, pode, a partir de 50 já tem esse direito. Então os de 50 não ia para casa, mas também não pegava no pesado. Eles orientavam os outros a fazer o trabalho que tinha que fazer. Já tem mais de 50 também, é?
53.
No Brasil não é mais 50, né? 60. Eu tô torcendo para chegar nos 60. No Brasil a gente tem que chegar nos 60 para poder estacionar naquele lugar dos idosos, sabe? Tem uns lugares de idosos, eu tô doido. No dia que eu fizer 60 anos de idade, eu quero ganhar aquele cartãozinho de, sabe, para pôr no carro, para estacionar no lugar do idoso, né? Eu vou junto com o Roberto no aeroporto, aí ele vai feliz, fica dando tchau para mim, ela vai para a filha do idoso lá. Assim. E o meu medo, sabe qual é o meu medo? Meu medo é que eu vou chegar nos 60 e já vão mudar a idade para 65. Aí eu vou sempre tentando chegar lá, né? E nunca chegando, né? Agora nós chegamos em Números 12. Então, Números 12 é onde vocês comentaram bastante, mas Números 12 é um negócio seríssimo. Miriam e Arão murmurando contra Moisés. A desculpa era por causa da mulher que casou, que a gente não sabe se era a mulher dele, que era Zípora mesmo e tal, porque era de um povo que não era de Israel, então se era ela ou se ele tinha outra mulher, Cuxita e tal, mas era uma mulher que não era do povo de Israel. De qualquer forma, eles usaram isso como desculpa, mas na verdade eles queriam falar assim, Moisés, você está querendo ser o tal, Nós somos seus irmãos, nós somos tão bons quanto você. Por que que você quer mandar em todo mundo? E nós também podemos mandar. Deus também fala conosco. E aí, tem uma frasezinha ali que é sério, gente. É uma frasezinha muito séria. São três palavras. Sabe? E isso aí, a gente precisa tomar muito cuidado com essas três palavras aqui. Na verdade, aqui são cinco, né? Aqui no... O versículo 2. Fala, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Essa é a frase perigosa. E o Senhor o ouviu. Então, lembra disso, né? Quando você fala que o Senhor está ouvindo. E quando você fala uma coisa atravessada dessas, aí que ele ouve direito. E ele ouvir é problema sério. Pensa assim, e o Senhor o ouviu, tom menor assim, ó. O Senhor o ouviu, trovão, lepra chegando. E o Senhor o ouviu, ai, 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 ai. Moisés não precisava se defender. Moisés não precisava se defender, tinha quem defendia ele. Moisés não precisava, então... Pensa assim, eu sempre falo que na igreja tem muito problema, sabe por quê? Porque a igreja é cheia de irmão, porque se a igreja fosse cheia de primo não tinha problema. Mas irmão, desde criança, está perguntando para a mãe, por que você deu um pedaço maior para ele? E né, entre os irmãos sempre tem concorrência, sempre tem esse negócio de irmão. Né? Aliás, você sabe o que o primeiro irmão fez com o outro, né? Olha, morar dentro de casa é um perigo. Você está morando com o maior inimigo da raça humana. O primeiro assassino foi o irmão. Então, Moisés tinha que lidar com tantos problemas já e ainda teve que lidar com esse problema da família dele. Sério. Então, assim, não pense que na obra de Deus, às vezes, por exemplo, você está numa igreja, na sua vida futura, né? Você vai estar numa igreja, vai estar numa função, vai estar num ministério, numa liderança, e aí Deus começa a usar a sua vida, ou usar a vida de outra pessoa, depende em qual posição você vai estar. Você vai estar na posição de Moisés, você vai estar na posição de Arão. Né? A gente tem que cuidar dos dois jeitos, porque dos dois jeitos é perigoso. Mas sempre tem esse perigo de pessoas terem inveja ministerial, só porque prega bem, canta bem, ora bem, não quer dizer que a pessoa está santificada, ela tem problemas. E esses problemas são sérios, né? Então, no meio dos irmãos, muitas vezes surge esse problema de inveja. Inveja e conhecer segundo a carne, né? E comparando, né? Comparando. E criticando. Segundo eles, Moisés estava errado. Ele casou com a mulher cuxita. Só que na Bíblia toda, Deus não fala nenhuma palavra errada contra Moisés para ele casar com a mulher cuxita. Deus não tinha problema de casar com a mulher cuxita, mas eles tinham. Entendeu? Então, assim, acha um problema que não é muito socialmente correto, mas Deus não tem problema, mas eles têm problema. Então, aí que está a origem da coisa. E aí, as pessoas perguntam, mas por que a Miriam que leva, né? E Arão não, né? É, as mulheres ficam revoltadas com algumas leis na Bíblia e algumas coisas que acontecem, né? Por que a Miriam leva e Arão não leva, não? Sabe qual é a resposta? Eu não sei. Mas, suponho que é porque ele era sacerdote ungido. Então não era por mérito dele, era simplesmente porque Deus não queria desonrar o sacerdócio que Deus mesmo tinha instituído. Então Deus tem uma misericórdia com Arão, que é um negócio tremendo, né? Assim, aquele negócio do bezerro de ouro, ele mente para Deus, fala, não, eu joguei no fogo e saiu esse negócio, né? Mas depois tem um lugar que diz que Deus queria matar Arão e Moisés pediu para evitar, né? Então tem umas coisas que não fala no relato, depois fala, né? Por exemplo, esse negócio de Balaão. Em Números mesmo, lá na frente, em Números, fala que Balaão deu aqueles conselhos. Balaão é esperto, rapaz. Não era só profeta, não. Ele sabia que você podia destruir o povo de Deus através de levais à idolatria. Então, Balaão era mau, mas era uma pessoa esperta, espiritualmente inteligente, né? E a gente não vê isso no meio, mas lá na frente a gente vê. Então, a atitude dele, né? Então, Arão, mas Arão, você vai olhando várias coisas na vida de Arão, ele tinha virtudes também, né? Ele sempre estava prostrado diante de Deus junto com Arão, com Moisés, né? Ele sofreu muito também, tem muitas coisas, mas ele tinha uma caráter bem fraco também, né? Ele entrou nesse problema do bezerro de ouro e aqui com Miriam ele entrou também, né? Então, assim, meu parecer, mas não, a Bíblia não explica essas coisas, só fala que aconteceu isso, que a lepra pegou em Miriam e não pegou nele. Ah, mas só que ele ficou, talvez, doesse mais nele ainda do isso, porque ele sabe que ele era culpado igual a ela. Ele falou, não, por favor, não deixa ela ficar assim. Ele ficou assim, mal. Né? E Moisés orou e aí Deus falou assim, ah, se o pai tivesse cuspido na cara dela, ia ficar 7 dias. Então, assim, não vou curar de uma vez. Deixa 7 dias para aprender a lição, para nunca mais fazer isso. Né? E eu tenho certeza que nem Arão e nem Miriam fizeram mais nada desse tipo de coisa até a morte deles. Né? Desse ano. O negócio foi muito forte, o castigo de Deus. Muito interessante ler essas histórias, porque você percebe a parte humana, né? Que em nosso meio é muito fácil acontecer essas coisas, e a parte divina, né? E como Deus reage, né? Moisés ora, Deus, cura! Não, vou curar, mas ficam 7 dias aí para poder sentir, né? Se eu curar na hora, não vai aprender a lição, vai pensar que outra vez que pode fazer de novo, né? Então, Deus faz coisas que a gente, como pai aqui na Terra, às vezes também tem que fazer, né? Se a gente resolver o problema do filho na hora, às vezes ele nunca vai aprender. Então, às vezes, tem que ter esse bom senso aí. Agora, Números 13 e 14 é outro ponto muito importante da Bíblia, tá? Então, você lembra que eu falei que o pico da Bíblia é Êxodo 33 e 34? É um dos grandes picos da Bíblia, uma coisa muito alta. O 32 é o bezerro de ouro, e o 33 e 34 é essa... como Moisés se oferece em favor do povo, e vê a glória de Deus, e desce com o rosto brilhante, então essa é uma coisa maravilhosa. É um dos grandes picos da Bíblia. Agora, Números 13 e 14... é um dos grandes pontos de virada na Bíblia, é muito importante, tá? Então, assim, você precisa entender que Deus tem muita paciência, mas quando transborda o cálice dele, sai da frente que não tem jeito. Então, tem hora que Moisés conseguia mudar Deus, né? Deus falou, não vou destruir o povo, não destrua. E aí ele vai e Deus volta tudo normal. Aconteceu isso algumas vezes. Dessa vez, Moisés intercede pelo povo. Ele intercede pelo povo, mas Deus fala assim, tá bom, vou perdoar. Mas essa geração não vai entrar. E ele depois comenta no resto da Bíblia sobre esse episódio, entendeu? Então assim, como que você sabe que uma parte da Bíblia é pico da Bíblia? Como que você sabe que uma parte da Bíblia é mais importante que as outras partes? Como que você sabe? Quando outras partes da Bíblia sempre voltam e comentam e repetem aquela parte. Isso é muito importante entender. Então, por exemplo, em Êxodo 33, 34, Deus proclamou o nome dele para Moisés. Aquela proclamação do nome de Deus para Moisés é citada no resto da Bíblia inteirinha. E aqui, quando ele fala assim, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele cita isso no Salmo e ele cita isso em Hebreus. E deve citar em outros momentos também. Deus demora irar, mas quando ele ira, tem consequências. É isso que precisa entender, tá? Deus é longânimo, cheio de paciência, cheio de misericórdia, mas não brinca com ele, porque uma hora que você não percebe, que você não acha, que você está achando que é igual às outras vezes, não é igual às outras vezes. Não vai acontecer igual às outras vezes. Então, nos Salmos, vários Salmos ele fala isso, né? Vários Salmos ele comenta sobre isso, que essa geração erra de coração. Eles não querem conhecer meus caminhos. Eles viram meus sinais e eles não querem conhecer meus caminhos. Eles não têm interesse. Sabe? Eles não têm interesse. Então o cara se transbordou quando? Ele mandou os espias olhar a terra, foi Deus. Deus mandou os espias olhar a terra, deu por nome quem era para ir. Foram, viram, trouxeram fruto, e gente, O que eles falaram é a coisa mais normal que qualquer um de nós falaria. Porque, na verdade, quando ele mandou eles ir lá, o que que ele falou? Vê o tamanho do povo, vê o tamanho das cidades. Eles foram para ver a coisa que qualquer general que vai levantar o um exército, ele tem que mandar e ver qual o tamanho do inimigo, onde ele está. Então, não foi errado. Eles falaram assim, tinha gigante e as cidades são altas. Não, esse não é problema. Porque, na verdade, Caleb também viu e Josué também viu. Tá? Isso aí viram. Agora, qual foi o erro? O erro não foi trazer essa reportagem. O erro foi eles tirar a conclusão da reportagem. Entendeu? Eles tiraram a conclusão. Que, aliás, é uma conclusão meio normal, tá? Meio natural. Fala assim, olha, olha para nós e olha para eles. Gente, não dá. Nós e eles, tipo, gafanhoto e gigante, né? Como é que pode? Só que Caleb, o que que ele falou? É, eles são grandes mesmo, então, mas Deus está conosco. A diferença é que Deus não está com eles e Deus está conosco. Então, o que que Deus queria que eles. Qual a reação que Deus queria deles? Ele queria que eles pensassem: olha, o negócio é impossível, não tem jeito, não. Mas sair do Egito é impossível, e Deus fez. Viver esse tempo aqui no deserto comendo é impossível, e Deus fez. Então, nós podemos confiar em Deus e Deus vai fazer. O que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: esse pecado que fez transbordou o cálice e fez Deus perder a paciência e fez ele andar no deserto 40 anos, não é um pecado tão grosseiro, não é um pecado assim tão absurdo. É algo que a gente mesmo pode cometer vez após vez. É olhar as coisas naturalmente, medir pela boa lógica, pelo bom senso e depois falar assim: é. Não dá, não. E não olhar para todas as vezes no passado que nós também estávamos diante de situações impossíveis e Deus fez para nós. Ou seja, você não quer cair no pecado desse aqui? O que que você precisa? Todo mundo vai falar assim: fé. Precisa de fé. Mas eu quero que você saiba que você precisa de uma coisa antes de fé. O que que ajuda você a ter fé diante de uma situação dessa? Porque é muito normal. Você vê uma coisa grande e o seu tamanho é. Você fala assim: ó. Mede aqui, ó. Vem aqui. Não dá pra gente entrar. Não tem condições. Nós não temos força para isso. Isso é muito normal. Não parece ser um pecado tão horrível, não é? Não parece ser um pecado tão horrível. Mas tinha que ter fé. Tinha que crer. Igual Josué, eles vão ser nosso pão. Nós vamos vencer eles. Acho que, na verdade, foi Caleb que falou, né? Mas Josué e Caleb, junto com eles, fizeram o povo calar. O povo queria matar eles. O povo, assim, eles estavam. Com fé e o povo não estava com fé e só os dois com fé. Você já pensou? E contra a maioria assim, falando que nós conseguimos tal. Gente, o que Caleb e Josué tiveram é um negócio que a Bíblia diz que eles tinham outro espírito. Eles perseveraram em seguir o Senhor quando é difícil. Então, não foi uma prova fácil isso aqui, tá? Não foi uma prova fácil aqui. Mas a minha pergunta é o seguinte: para você passar nessa prova difícil, depois de todas as coisas que eles passaram, no Egito, no deserto, chegando lá, o que que faltou neles e o que que fez Deus ficar muito bravo com eles? Lembrar dos feitos do Senhor significa gratidão. Você não, assim, porque as pessoas têm uma tendência. Nós, o ser humano não mudou, tá? Nós somos igual a eles. Quando vem a cura, oh, que legal, estou curado. E você vai em frente. E não para pensar, gente, eu estava doente, eu ia morrer. E ficar assim, né? Igual aquele leproso que voltou. E falou, Senhor. Um dos 10 que voltou. Gente, gratidão é uma coisa tão faltoso no ser humano. Resolveu o meu problema? Ah, então vou em frente assim. Ser ingrato é muito fácil. Só que o problema da ingratidão é que você não vai ter fé para a próxima. Então, assim, se você não curtir, saborear, falar, testemunhar e falar, gente, Deus é bom demais, e ficar contando para os outros, sabe? Se você não for grato, assim. Gratidão mesmo, na próxima prova você não vai ter fé. Entendeu? Porque você fica olhando só para os problemas e fica repetindo os problemas. Mas você não fica olhando para as bênçãos, repetindo as bênçãos. Né? Então, assim, e aí ele falou assim: esse povo erra de coração. Tô com paciência com eles, tô aguentando as murmurações deles. Eles sempre estão falando: por que que a gente saiu do Egito? Por que que a gente saiu do Egito? Por que que a gente saiu do Egito? Parece que eles gostavam do Egito. O Egito onde eles sofreram barbaridade. Por que que a gente saiu do Egito? Esse deserto não presta, esse maná não presta, comer do jeito que é bom. É, entendeu? Então, se você ficar sempre assim, Deus aguenta muita fraqueza nossa, mas se você erra de coração, significa que você não quer aprender. Né? Nós trabalhamos lá em Jundiaí com a escola e a gente admite muitos professores e tal, pessoas novas, e os professores que entram às vezes cometem muitos erros e dá muito trabalho e muito complicado. Mas eu falo sempre para o pessoal, se a pessoa escuta e muda, tenha paciência. Porque a gente... Agora, se a pessoa... Você fala, da próxima vez ela faz igualzinho. Fala, faz igualzinho. Manda embora, pega outra. Porque isso aí não adianta. Porque não é problema de falta de capacidade. Não é problema de errar. Errar é humano. O problema é problema de coração. Se você não quer, você não vai aprender. Então, Deus perdeu a paciência. Quando Deus perde a paciência, sai da frente, que não tem jeito, tá? Porque ele é o mais longânimo de todos. Mas se ele perde a paciência, ele fala assim, esse povo não quer conhecer meus caminhos. Eles erram de coração. Então, assim, depois você lê os Salmos, que tem respeito a isso, depois você lê em Hebreus, que fala sobre isso, sabe? Quando Deus, ele fala em Hebreus, cuidado para não acontecer com vocês igual com eles. Então, assim, não é só o povo de Israel, isso aqui é lição para nós, tá? Tem pessoas que teimam com Deus, conseguem esgotar a paciência de Deus. Deus tem mais paciência que Jó, tá? Deus tem mais paciência que Jó. Mas tem gente que consegue esgotar até a paciência de Deus. E aí ele fala, você erra de coração, você não quer aprender. Então eu não vou te ensinar mais, eu não vou te dar mais chance. Acabou e tal. Então é isso que a gente precisa entender. A gente pode contar com muita longanimidade, muita murmuração, muita ingratidão, muita falta de fé, ele aguenta muita coisa deles. Mas chega uma hora que o negócio passa o limite. E aí você não sabe que hora que é essa. Então é melhor não brincar com Deus sobre essas coisas. E depois você olha e você vê vários versículos. Vamos olhar um versículo, porque eu acho que eu só quero mostrar para vocês como é que ele fala nos mesmos versículos. É um juramento contra outro juramento. Isso que eu queria ser visto. Porque Deus jurou para Abraão que ia levar os filhos dele para a terra prometida. E agora Deus jura de novo. Aliás, você quer ver uma coisa importante na Bíblia? É quando Deus jura. Porque Deus não precisa jurar, certo? Se ele falou, já está falado. Mas Deus jura. Quando Deus jura, é porque o negócio é sério, né? Quando que Deus jurou lá, primeira vez? Ele jurou com Abraão, quando estava sendo Isaac. Ele tinha prometido, ele tinha feito aliança, e depois ele jurou. Eu juro por mim mesmo. Quando Deus jura, significa o seguinte, não tem jeito de não acontecer. Ou seja, a vida eterna vai estar cheia de filhos de Abraão, porque Deus jurou para Abraão que filho dele vai estar lá, certo? Então Jesus veio, mas Jesus veio para nos transformar em filho de Abraão, porque Deus tem que ter filho de Abraão. Né? João Batista falou assim, se vocês não servirem, não fica falando, eu sou filho de Abraão, então logo eu vou ter que ser. Ele falou, não, Deus rejeita vocês e pega a pedra e olha para a pedra e fala, pedra, você vai ser filho de Abraão. Porque ele jurou para Abraão, então a pedra tem que ser filho de Abraão. Sim. Filho de Abraão tem que ser. Agora, se os filhos naturais não servirem, ele pega a pedra e qualquer um e vai ser filho de Abraão. Então o povo aqui estava, nós somos filhos de Abraão, e Deus jurou, e vai nos levar para a terra que manda leite e mel. Ele falou assim, eu jurei. Mas essas 10 vezes que vocês fizerem, já passou do limite. Então agora eu juro de novo. Só que o que ele vai jurar de novo? Eu juro que vocês não vão entrar. Mas o senhor falou que os filhos de Abraão iam entrar. É, os filhos de Abraão vão entrar. Vocês não. Como assim? Seus filhos, que também são filhos de Abraão, vão entrar. E vocês não. Então ele jura contra um outro juramento. Mas ele cumpre o primeiro juramento. Mesmo que ele jura que não vai, esses aí não vai ir, né? Então, assim, tem juramento para frente e juramento para trás. E toma cuidado para não entrar no juramento para trás, só no da frente, né? Que vai para frente. Olha aqui, ó, é o 14. Várias vezes. Gente, é poucas vezes na Bíblia que Deus fica tão bravo igual está aqui, ó. Ele está esbravejando, está saindo espuma assim, ó. E Moisés fala, calma, Deus, o senhor falou comigo, o senhor é misericordioso, ah, tá bom, vou perdoar. Mas ele estava bravo, ele não baixava muito o negócio. Aí ele fala, olha aqui, ó, versículo 20, o 14, 20. Disse-lhe o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, isso é juramento, tá? Quando ele fala, Tão certo, porém, como eu vivo, e como a minha, como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória, os sinais que fiz no Egito, e no deserto, e todavia me tentaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Ou seja, eu juro agora que eles não vão ver a terra que eu jurei. Entendeu? É isso que ele está falando. Eu juro agora que eles não vão ver a terra que eu jurei. Então ele pensa assim, que filho de Abraão vai entrar. Agora você é que é a questão, né? Essa é a questão. Agora, vamos seguindo em frente, então. Vocês perceberam que toda vez que surgia uma questão, Moisés não ia lá para a Bíblia para ver o que devia fazer? O que ele fazia? Consultava o Senhor. Mesmo se tinha caso que já está mais ou menos claro pelo que Deus já tinha falado. Alguém pode citar os exemplos? Quantas vezes ele consultou o Senhor sobre coisa?
Na mulher, queria a herança dela.
5 mulheres e nenhum filho homem. As 5 mulheres falam assim, não é justo que não tem filho homem e nós vamos perder a herança e meu pai vai perder o nome. Aí Moisés perguntou, Deus, o que o senhor acha? Deus falou assim, elas têm razão.
Acho que Deus reconheceu, tinha que lembrar
isso. Elas levantaram a questão e Deus falou assim, nossa, você tem razão, é verdade. Então, elas vão ter herança e não só elas vão ter herança, agora vai ser uma lei em Israel que todo mundo que tiver só filho e mulher vai acontecer assim. Então, Deus é uma pessoa que dá para conversar com ele e ele ouve razões e ele medita, mas só que Moisés conhecia muito a Deus e não sabia o que Deus ia falar. Então, ele ia perguntar, né? Então, o cara blasfemou no nome de Deus, o que ele mandou fazer? Apedreja o homem. O cara estava pegando lenha no dia de sábado, pergunta para Deus. E Deus normalmente fala, manda pedra. mas Moisés não fazia isso por conta própria. Ele ia lá e perguntava ao Senhor, esse caso encaixa? O que o Senhor quer que faça sobre esse caso? Então, há uma caso a caso. Não existe uma lei que eu fico já imaginando por minha cabeça que vai encaixar. Não. Eu tenho que perguntar ao Senhor como que funciona isso aí. Ele podia falar assim, não, eu já sei o que Deus vai falar, né? No caso de bater a rocha com a vara, ele pensou que Deus devia reagir daquele jeito, né? Então mas Deus falou com ele, vai lá e fala com a rocha, né? E ele vai lá, não, mas Deus tá muito mole hoje, né? Muito banana hoje, né? Assim, como é que pode só falar e o povo tá rebelde, ele não fala nadinha, nem repreende nada, como é que pode, né? Então a única vez que ele se achou assim mais no direito de fazer as coisas, aí teve consequência.
Deus já se permite a rocha sair água, né? Mesmo ele batendo, ele não falando.
Como é que é?
Mesmo ele batendo a rocha, ele ainda deixa a água sair.
Ah, sim. Deus honra a coisa, mas... Agora, o problema de Corá. Então, assim, você vê que o negócio é sério, né? Primeiro é a Miriam e Arão, agora são os levitas da família, né? Os primos, primeiro os irmãos, agora os primos, né? Você se acha tanto, nós também somos. Aí Moisés falou assim, puxa, vocês já são privilegiados, Deus já escolheu vocês para chegar perto, vocês ainda querem mais? Então assim, esse negócio de ambição, presta atenção nisso, ó. Ambição. Para querer uma coisa que Deus deu para o outro é perigoso, tá? Não tenha ambição de querer uma coisa que Deus não te deu, entendeu? Deus deu para o outro, não queira a posição do outro, não queira o dom do outro, queira aquilo que Deus te deu. Os levitas tinham uma posição especial, não é porque eles queriam, Deus deu para eles. Então Deus é que dá os dons, Deus que dá os ministérios. Então não fica procurando coisa dos outros, isso é uma praga, né? Terrível. E Deus achou que era tão sério que ele fez consequências gravíssimas, né? Ele fez a terra abrir, engolir eles todos, gritando, desceram assim, ó. E aí os outros que estavam lá perto do tabernáculo, que eram os levitas, estavam com os incensários e fogo pegou e queimou eles, né? Quer dizer, os dois filhos de Arão morreram. Incenso é perigoso, hein? Incenso é perigoso. Os filhos de Arão morreram por causa do incenso e esses 250 também morreram queimados por causa do incenso. Aqui, nesse capítulo, acho que é o capítulo 16, né? Capítulo 16. Você presta bem atenção, que você vai perceber que Moisés tem uma reação diferente para cada coisa. Olha como é que Deus não é previsível. Assim, a única coisa previsível, quando acontecia problema, sabe qual era? Moisés e Arão, rosto em terra. Eu acho que ele saía sempre com o rosto cheio de terra, direto. Porque mal Moisés levanta, ele está de novo. Mal de novo. Então, assim, o sacerdote não é uma posição muito gostosa. É rosto em terra, de novo, né? Então, direto. Só que tinha vez que ele orava e Deus perdoava. Tinha vez, aqui, então vamos ver três casos diferentes aqui, por exemplo. Três reações diferentes aqui, ó. Número 16, e vamos ver aqui, ó. Primeiro eles levantam para fazer rebeldia. Versículo 3. Ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Isso é rebeldia mesmo, sabe? Todo mundo é santo, você se acha, você está o tal. Deus está no meio do povo, o povo também é santo, não é só você que ouve a voz de Deus. Aí o que que Moisés fez? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois falou: amanhã, deve ter falado com uma voz bem calminha assim: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu. Ou seja, quem que sou eu? Eu vou discutir com vocês, vou querer ter razão com vocês. Vocês estão falando que o povo é tudo de Deus, que Deus está no meio do povo. Tá bom, pega os incensários, amanhã apresenta diante de Deus e Deus vai decidir quem é dele. Gente, eu fico admirado. Você não lê aqui, fica admirado, pensando assim: irmão, o povo não tinha medo, né? Quantas coisas já tinham acontecido, né? O povo não tinha medo, mas não tinha, né? Parece que na vida normal essas coisas acontecem e a mente da gente fica meio, né? Deus falou dos céus com eles no Monte Sinai, e depois de quantos dias? Não sei quantos dias que eles fizeram o bezerro de ouro, mas era menos de 40, né? Antes dos 40 dias terminados, ele falou assim: esse homem que tirou a gente do Egito, a gente não sabe onde ele está, quer dizer. Esqueceram que Deus falou do céu, que desceu o trovão, que tinha relâmpago. Esqueceram de tudo e falaram assim: esse homem que tirou a gente do Egito. Então, assim, parece que a gente consegue esquecer. Eles não tiveram medo. Mas ele falou assim: tá bom, Deus está no meio de vocês. Tá. Pega o incensário, amanhã a gente vê quem é de Deus. Gente, eles vão falar assim: ai, 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 a última vez que aconteceu isso não foi bom, né? Não. Eles falaram: não, vamos fazer isso mesmo. Gente, é um negócio terrível, né? Então, ele até brigou com eles. Ele falou assim: a casa é pouco para vós, que o versículo 9, que Deus de Israel tem vos separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo, Senhor, e estar perante a congregação para ministrar, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi, procurais também o sacerdócio. É isso que eu quero dizer sobre a ambição. Você acha pouco que Deus fez para vocês? Vocês estão privilegiados. Agora vocês querem também o sacerdócio? Aí ele mandou chamar os outros caras e os caras não vieram, responderam com rebeldia. E aí, a segunda vez que eles caem com o rosto em terra, então diz o versículo 20: olha aqui, ó, versículo 20. Então, a primeira vez que ele caiu com o rosto em terra, ele levantou e falou assim: pega os incensários e amanhã a gente vai chegar e Deus vai mostrar o que fazer, tá? Então, assim, essa é a primeira vez que ele caiu com o rosto em terra. Agora, a segunda vez. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. Quantas vezes Deus fez essa proposta, hein? Será? Gente, toda hora Deus está querendo queimar esse povo, né? Apartai-vos do meio dessa congregação, que eu vou queimar numa vez, assim, ó. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? Indignar-te-ás tu contra toda essa congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda essa congregação, dizendo: subindo do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, segunda vez que eles caíram com o rosto em terra, Deus falou assim: eu vou queimar todo mundo, acabar com todo mundo, estou com raiva. Aí ele falou: Deus, um homem é Corá, né? Vai queimar todo mundo por causa dele? Eu falei: é mesmo. Não, mas eu vou fazer uma coisa grande agora. Fala, manda todo mundo sair de volta das tendas. Acho que surgiu a ideia de Deus na hora, assim, refeição. Eu vou queimar todo mundo. Não, não queima todo mundo. Ah, então agora eu vou abrir a terra e eles vão entrar. Aí, tá. Essa é a segunda vez. Essa é a segunda vez. Agora... O povo não cansou. Até engoliu os caras. O fogo queimou os caras. E no outro dia, olha o versículo 41. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Sabe o que eles achavam? Que Moisés e Arão era grande feiticeiro, entendeu? Então, não é possível, porque eles não estão achando que é Deus, né? Então, assim, vocês mataram o povo do Senhor. Gente, que rebeldia. Olha, falar que Deus endureceu o coração de Faraó, acho que endureceu o coração desse povo também, viu? Demais, né? E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobria, a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: levantai-vos no meio dessa congregação, para que eu, num momento, a possa consumir de novo. Acho que alguém podia contar, depois vocês contam. Quantas vezes Deus falou que vai consumir o povo? Moisés estava cansado de ouvir Deus falar isso, né? Então caíram com o rosto em terra. 3 vezes no capítulo. Não, fala, não dava até nem de lavar a cara. De novo. De novo. De novo. Só que dessa vez, Moisés não podia só cair com o rosto em terra, gente. Porque se ele ficasse com o rosto em terra aqui, esperando, ó Deus, perdoa, perdoa, perdoa. O pessoal estava morrendo igual mosca, assim. Tá morrendo todo mundo. Entendeu? Ele não podia ficar lá, igual fazer um avestruz, fica, né, enfiando a cara, né? Não! A primeira vez ele mandou pegar os incensários. A segunda vez ele falou: toma cuidado, Deus, não mata todo mundo. Aí Deus falou: vou abrir a terra. E a terceira vez, Deus não esperou, ele já está matando. Aí Moisés falou assim: Arão, pega o incensário, corre lá e fica entre os mortos e os vivos. E Arão ficou lá e aí parou. Entendeu? Então, assim, as 3 vezes que Deus estava bravo aqui e tal, Moisés tinha que ficar muito esperto, não podia só orar, ele tinha que vigiar, ele tinha que fazer, opa, opa, né? Agora é assim, agora é assim, ele tinha que agir, né? Que morreu aqui, quantos morreram aqui? 14.700. Além dos que morreram no caso de Corá. E daí vem no próximo capítulo a vara que brotou, né? Que floresceu. Porque Deus, além de matar e tal, mas ele queria: eu quero mostrar para o povo que não é vocês que estão se escolhendo. Eu quero mostrar para o povo que sou eu que estou fazendo isso. Entendeu? Então ele queria mostrar que era ele. Aí ele pegou 12 varas e a vara de Arão só, que em uma noite deu folha, deu flor, deu fruto. Aí ele falou: pega essa vara e guarda ali perto da arca para o povo saber que Arão não se colocou nessa posição. Foi eu que coloquei ele nessa posição. Entendeu? Para que não tenha mais esse tipo de... Mas você viu depois o que o povo falou? Olha o que o povo falou no fim do 17, ó. 12, versículo 12 do 17. Então disseram os filhos de Israel a Moisés: eis aqui, nós expiramos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar, assim, todo aquele que se aproximar da terra do Senhor morrerá. Porventura pereceremos todos? Aí eu acho que eles entenderam, né? Que o tabernáculo é perigoso, né? Acho que finalmente caiu a ficha, né? É, não fala não, porque o negócio é perigoso.
Carol, uma curiosidade aqui nesse versículo, aqui fala que eles desceram vivos ao céu. Então, quer dizer que todo esse povo, assim, a maior parte desse povo que morreu no deserto, por causa da desobediência, tudo, eles perderam a salvação? Tipo assim.
Não, Céu é o lugar dos mortos, né? Não está falando sobre salvação eterna, nada disso.
Não,
né?
Eu sei, mas eu sei que pode um pouco isso, mas você acha que esse povo todo que saiu do deserto, que desobedeceram, que murmuraram, assim?
Não, a gente não tem jeito de saber. A gente não tem jeito de saber isso, porque, lembra, as filhas de Zelofeade, eles falam assim: nosso pai morreu, mas morreu por causa dos seus próprios pecados. Ele não estava na rebelião dos outros e tal, né? Então, assim, nós não temos condições. A Bíblia não emite juízo sobre essas coisas, né? A Bíblia não emite juízo. E a gente ficar perguntando sobre uma coisa que Deus não pergunta, não informa, não edifica, né? Entendeu? Então não tem jeito de saber sobre salvação, sobre vida eterna, essas coisas, né? Não tem jeito. Nem de Ananias e Safira a gente tem jeito de saber. Que é no Novo Testamento. Eles morreram porque mentiram, mas foram para o inferno? Ninguém sabe, entendeu? Então a Bíblia não nos dá direito de saber sobre essas coisas. A única exortação é não faça igual, tá? Porque não corre o risco, tá? Vai que é verdade, né? Vai.
Porque lá no Rio que o Renato falou só um pouco, depois de todo o tempo, eu fiquei procurando o versículo e não achei. Aí ele falou assim, não, aquele povo é abençoado.
Eu não vejo pecado em Israel.
É, depois de tudo que eles...
Diante do inimigo, ele falou assim, eu não vejo pecado em Israel. Diante dele, assim, eu só vejo pecado em você, vou matar vocês agora. Então depende de né? Depende de se é um inimigo, tá vindo ou não. Né?
Igual o pai que fica xingando o menino em casa, mas ele na frente do outro fica elogiando.
É. E... É, porque pra ele ficar bonzinho, você tem que dar uma dura nele em casa. Bom, vamos continuando. O capítulo 20 fala sobre essa questão fatídica, né, de Moisés e Arão não poderem entrar na terra porque não santificaram a Deus diante do povo. Eu digo que Deus armou cilada para Moisés, porque Moisés não poderia entrar na terra porque ele representava a lei e era o homem. Moisés é o cara mais próximo de Deus que tem na Bíblia. Se ele fosse um pouquinho além, ele tomaria o lugar de Jesus, e não pode, né? Então, assim, olha o que Deus fala para ele. Moisés está butindo de raiva, assim, está fervendo de raiva, e Deus está calmo. É o contrário, porque sempre Moisés era calmo e Deus estava com raiva. Agora Moisés está com raiva e Deus está calmo. Só que Deus fala para ele, pega a vara. Para que ele manda pegar a vara? Ele tinha que mandar ele assim, larga a vara, porque você está com muita raiva, e vai lá e fala com a rocha. Não, ele fala assim, pega a vara. Entendeu? Então Moisés pegou a vara. E tal com a vara, ele manteu a vara duas vezes. Então, mas eu sempre digo, né, Moisés tirou 99,9. Quer dizer, um décimo ele não entrou. Né? Porque, gente, mas... Para Deus não serve. Jesus não cometeu isso, nem um décimo, né? Nem um centésimo. Né? Então, Jesus é o filho, é o modelo de Moisés? Não, né? Então, Moisés que deu a lei, Deus tinha que mostrar que por mais que o homem era manso e era segundo o coração de Deus, uma pessoa maravilhosa e tal, mas o homem não entra, né? O homem natural não entra. Tem que ser só o filho de Deus, só por meio de Jesus que a gente entra, né? Porque, gente, o homem mais manso da terra... Qualquer um de nós já tinha, ó, entregado os pontos muito antes. Muito antes. Moisés foi mais longe que qualquer pessoa poderia ir, mas a Bíblia tinha que ficar muito clara que ele não era perfeito. Ele não tinha. Então ele quase conseguiu, mas não conseguiu. Porque o que ele tinha que fazer? Ele tinha que mostrar quem é Deus para o povo. Tá? E na hora que ele ficou com raiva, quando Deus não estava com raiva, ele saiu fora de Deus, entendeu? Ele saiu fora da nuvem, né? Ele saiu fora da proteção, né? Então, assim, por que Deus não estava com raiva? Vai saber, né? Não tem jeito de saber. Mas, assim, você não tem direito de ser uma coisa que Deus não é, tá? Assim, você pode ter raiva se Deus tem raiva. Você pode xingar se Deus está xingando, entendeu? Fala assim, por exemplo, né, Paulo falou, ó filho do diabo. Isso é xingar, né? Ó filho do diabo. Mas Deus não repreendeu Paulo, não. Deus falou assim, Paulo, eu queria falar a mesma coisa que você. Ó, filho do diabo, cheio de toda malícia, vai agora, vai ficar cego. Deus falou, é mesmo, fica cego mesmo. Ficou cego. Entendeu? Então, quando você fica com raiva e Deus está com raiva, e está na mesma medida a raiva de Deus, Deus não te repreende. Deus confirma. Agora, quando você fica com raiva e Deus não está com raiva, ou quando você fica com menos raiva ou mais raiva do que Deus, aí você está... extrapolando, né? Você não tem autoridade de originar uma coisa que não é Deus, entendeu? Então, você só tem direito de fazer aquilo que Deus está fazendo. E o erro de Moisés foi esse. E mais uma vez, a gente vê a diferença entre Arão e Miriam, né? Que quando Arão morreu, choraram 30 dias. Quando Miriam morreu, ninguém chorou nada, né? Mas talvez eles choraram e só não registraram, né? Mas talvez eles choraram e não registraram, mas quando Arão morreu, é uns problemas aí que a gente não entende, né? Agora, de 22 a 24, na verdade, de 22 a 25, que é a história de Balaão e Balaque, é só, a gente não precisa demorar muito, a história é maravilhosa, linda, e muito instrutiva, muito engraçado, né? Eu sempre digo, não é engraçado, eu não me admiro do burro falar. Eu admiro dele falar com o burro. Entendeu? Assim, o burro falar é uma grande coisa, mas Balaão falar com o burro, pra você ver como é que ele tava. Porque se o burro tá falando, você ia ficar assim... Ele não! Eu bati nos seus irmãos de vida! Quer dizer, na verdade o cara estava tão cego que ele conversou com o burro!
Quantas vezes eu já fiz isso?
É! É verdade! É. Ele ficou raciocinando com o burro! Gente, isso é de admirar. O burro falar é um milagre, mas Balaão falar com o burro. Isso é de qualquer coisa, né? Agora, a lição que ela falou é sobre o. Ora, a segunda vez, quantas moças eu já vi falar a Deus, assim, tá namorando o cara não presta. E ela fala para Deus, Deus, eu devo casar com esse cara? E Deus fala assim, não, ele não presta. Aí, daí um pouquinho, ela ora de novo. Aí Deus fala assim, vai, casa. Aí você vai. E ele vira burro e começa a falar, e você começa a falar com ele. Assim, gente, orar a segunda vez, Deus falou assim, eu amo esse povo é meu, eu não vou amaldiçoar esse. Gente, vai orar de novo. Será que Deus mudou de ideia de ontem para hoje? Sim, entendeu? Então, se você ora de novo, olha, quando Deus fala vai, esse vai aí tem um inimigo, tem um anjo com a espada na mão na sua frente, tem uma série de probleminha na sua frente. Vai dar problema. Vai! E falou, então vou. E o anjo queria matar ele quando Deus tinha falado para ele ir. Você percebe que o Deus falou para ele ir, não foi a vontade de Deus ele ir. Você está querendo ir? Vai! Está querendo ir? Vai! Então, Balaão não terminou. Balaão é um exemplo de que a pessoa pode ter revelação de Deus certa, acertada, entrar na Bíblia, como ela disse, as versículos que ela citou, ele estava falando do Messias, vê-lo-ei, mas não agora, no futuro. Ele estava vendo o futuro distante, ele falou assim, eu estou com os olhos, como é que é? Os olhos fechados, ou sei lá. Deus abriu os olhos dele, ele viu séculos na frente, ele viu Jesus, na verdade ele viu o reino de Deus vindo, dominador da terra, e é depois, Jesus ainda não está dominando a terra. Então assim, Balaão viu até o fim do mundo, ele viu o milênio, Balaão viu. Então Balaão era um cara... que tem revelação mesmo, genuína de Deus. Balaão, é possível você ser uma pessoa que tem um espírito de profecia, que fala coisas certas e ser uma pessoa do coração errado. Coração errado. Então assim, não siga pessoas só porque eles escrevem bons livros, dão boas mensagens, são inspiradas, têm palavras. Não siga não, porque... nada disso prova, nada disso. O que vai provar é o fruto da vida. E o fruto da vida de Balaão não foi boa, por quê? E o cara não era só, assim, vamos dizer, revelação de Deus, não. Ele sabia que se levasse o povo para adultério e idolatria, que ia destruir eles. Ele sabia. E qual era a motivação de Balaão? Dinheiro, ganância. Isso que movia ele, apesar dele ser uma pessoa com muita revelação de Deus e muito discernimento do que é que funciona e o que não funciona, mas ele usou esse discernimento para o mal, não para o bem. Então tem pessoas que podem ter grandes igrejas, grandes movimentos, falar palavras até certas, palavras que você até ouve de Deus através delas, mas o coração não é bom. Percebe? Importante você entender isso. Tem isso na Bíblia, então você tem que entender isso, gente. Sim, só porque a pessoa faz coisa errada, não quer dizer que algumas palavras que ela fala não sejam de Deus. Você só não pode seguir o exemplo dela, né? Senão ela não pode seguir a vida dela. Mas tem coisas que até entram na Bíblia. Deus usou ele para abençoar o povo dele. Então, muitas lições que nós podemos aprender aí, né? E o que o outro irmão aí citou, sobre você que citou sobre o ciúme de Finéias, né? O ciúme de Finéias, né? E é verdade, gente, essa palavra zelo é traduzida errado. Olhei esses dias, de novo na Bíblia, não permitir que a pessoa fique com outra. Então não é zelo. Zelo é ser esforçado, né? É ser uma pessoa zelosa. Agora, ciúme, você é meu, então você não vai ser de outro. Entendeu? Então, é ciúme mesmo, que está referindo aqui, ciúme de... E eu sempre falo que Finéias, Deus falou para enforcar, mas eles não deu nem tempo de enforcar ninguém. Aí o cara trouxe a mulher e ele era príncipe e ela era filha de príncipe. Eles eram pessoas altas, né? Diz assim, como é que fala assim? Sem nenhuma vergonha, na frente da congregação, todo mundo chorando diante de Deus, para não ter praga, e eles vão lá cometer pecado na frente de todo mundo. Aí o que que Finéias faz? Ele não espera Deus mandar. Ele não espera Deus falar. Ele não fica lá assim, ah, é para enforcar, não é para matar com a lança. Não. Entendeu? Ele fica com raiva também. Ele ficou com ciúme de Deus também. Falei, isso é absurdo. Isso não pode acontecer. Pegou a lança e atravessou os dois. Deus falou assim, ah, achei um cara mais ciumento que eu ainda. E aí parou a ira de Deus. Não precisa nem de enforcar, não precisa assim. Ele cessou a ira de Deus. Então quando você tem um fogo na floresta, e o fogo está alto, o que que você faz para combater esse fogo? Você sabe? O que que você faz para combater o fogo? Você corta uma tira e põe fogo de cá. Porque se você tiver só um pouco de terreno sem... o fogo pula, né? Entendeu? Então... você precisa pôr outro fogo. É engraçado isso, né? Mas ele já está com fogo demais, vou pôr mais fogo. É, põe mais fogo. Mas você põe fogo para caminhar na direção do fogo que está vindo, entendeu? Você põe fogo aqui, e o fogo daqui vai caminhando em direção ao fogo que está vindo de lá. Aí o que acontece? O fogo de lá e o fogo de cá acaba porque não tem mais combustível, né? Porque o fogo ele continua porque tem combustível. Você queima o combustível dele, ele não vai conseguir pular, não vai conseguir fazer nada, ele vai... vai morrer. Então, assim, Deus está com zelo, está querendo matar todo mundo. Vai lá, Finéias, e mata, Deus para de matar. Entendeu? Então, assim, o zelo, né, aquela iniciativa de Finéias, Deus comenta depois disso e comenta em vários outros lugares. Isso chamou a atenção de Deus. Quando você vê um negócio que chama a atenção de Deus, significa que é uma coisa que Deus dá muito valor. Assim, ele não esperou ordens. Ele teve meu zelo. Ele teve meu ciúme. Ele foi atrás. E é fogo contra fogo, então proteger o povo contra o juízo. Ah, eu ia comentar aqui também, estamos quase acabando aqui, mas eu ia comentar aqui que o maior perigo para o povo de Deus não é a espada e o exército e coisa assim. O maior perigo é essa infiltração que o... essa infiltração que Balaão incentivou, entendeu? Sim, se você quer destruir o povo de Deus, vem com eles com um exército, assim, na frente, assim, inimigo, Deus vence o inimigo. Mas quando você vai igual o Balaão, fala assim, não, vai, as mulheres convidando para a festa, vamos adorar nossos deuses, vamos ficar assim juntos e aquela coisa. Então, quando você começa a infiltrar no meio do povo de Deus, e Balaão sabia disso, né? Então, assim, é muito mais perigoso para a igreja, para nós, não é... perigo, inimigo, não, muito mais perigoso é coisa de dentro, coisa assim que parece bom e, né, tentação e essas coisas que vai minando a força por dentro. Muito mais perigoso o inimigo por dentro do que o inimigo de fora, né? Balaão falou para Balaque, não vai com a espada contra esse povo, não. Vai enganando eles, vai tentando eles, vai atraindo eles, que aí vai destruir a moral deles e vai acabar com eles. Então, assim, muito mais perigoso essa coisa interna do que a coisa externa, né? Só mais umas duas ou três coisinhas. Então, na segunda numeração do povo, alguém viu diferenças entre a primeira numeração e a segunda?
Eu vi que a tribo de Simeão diminui demais o número. Algumas mantêm, algumas crescem um pouquinho, outras diminuem. Mas Simeão é muito grande, o número da primeira para.
Isso, é. Então ela está comentando que a entre essa primeira contagem e a segunda contagem, se você for olhar as tribos, algumas continuam igual, algumas crescem, e duas tribos, Simeão e Efraim, diminui pra caramba. Então talvez era tribos que foram mais envolvidos nos pecados, naquelas coisas que, entendeu, acabava com eles. Mas o número geral me parece que é em torno de 2 mil a menos, né? É bem parecido o número é bem parecido. Foi comentado aqui também a atitude de Moisés. A atitude de Moisés, quando Deus fala assim, vai e morre, ele diz, Senhor, vai colocar alguém sobre a congregação? Então essa preocupação até a hora da morte é muito preciosa. Muito bom ouvir isso. E Deus concordou com ele que era necessário. E quem que Deus pegou para colocar no lugar dele? Josué, que tinha andado com ele muitos anos junto com ele. Josué não é igual a Moisés. Mas Josué aprendeu muita coisa com Moisés. Não foi uma pessoa que ele escolheu de fora, de qualquer coisa. Não, foi uma pessoa que ele escolheu, que tinha andado com Moisés ao lado dele anos, muitos anos. E temos que lembrar também que Josué não era um carinha muito novo mais não, né? Era novo no início, mas agora não era muito novo mais. E o que eu só queria chamar a atenção para as três coisas. Ele fala, chama ele diante da congregação, impõe as mãos sobre ele, dá comissão e põe do seu espírito, sua glória sobre ele, para que os filhos de Israel obedeçam, né? Então é bem interessante essa transmissão. Era uma transmissão pública, era uma transmissão oficial, né? Ele punha as mãos, ele falava diante de todo o povo, ó, Josué vai ficar no meu lugar. Ele foi bem claro, né? Foi a ordem de Deus, né? Deus deu essa ordem para ele, ele pôs as mãos em Josué, falou com todo mundo, ó, Josué vai ficar no meu lugar, pôs o seu espírito sobre Josué, só que Josué não ia ser igual a Moisés. Josué não tinha aquele acesso a Deus igual a Moisés. Então ele falou assim, Josué vai consultar com Eleazar, com Eliezer, sobre tudo. Então o sacerdote vai ouvir de Deus e o juiz vai conferindo com ele e sabendo como é que vai fazer as coisas. Entendeu? Então ia começar a entrar num outro sistema, que Moisés não precisava de consultar Arão, mas Josué tinha que consultar Eliezer, né? Tinha a missão, o sacerdote que ouvia de Deus, ele fala assim, com Urim e Tumim, aquelas duas pedras que ficavam no peitoral, a gente crê, ninguém sabe exatamente como é que era, mas parece, um chama luzes, outro perfeições, mas parece que quando eles perguntavam uma coisa para Deus, brilhava a luz em um ou no outro. Então, tipo, sim ou não, entendeu? Então, devemos ir contra Benjamim? Não, brilhava a luz de cá, né? Devemos fazer isso? Sim, entendeu? Então, não tinha uma conversa, mas tinha uma revelação sobrenatural, sim ou não, e o sacerdote que carregava essas pedras no peitoral. Então, assim, é mais ou menos igual hoje, a gente não tem uma clareza muito grande, mas tem os dons, tem a profecia, tem a escritura, né? Tem várias coisas. Então não é aquele diálogo claro que Moisés tinha, mas são maneiras de ouvir a vontade de Deus, né? São várias, várias maneiras de ouvir a vontade.
Eu marquei aqui, né, que ele fala para Moisés comunicar uma parte da autoridade dele.
Isso, não o todo, né? É, exatamente. E 28, 29... falam sobre os sacrifícios, né? 28 e 29 falam sobre os sacrifícios. A única coisa que eu quero observar sobre sacrifícios é o seguinte, todo sacrifício tinha que ter farinha, óleo e vinho. Não podia oferecer um... E cada, por exemplo, se era cordeiro, carneiro ou boi, cada um tinha que ter uma quantidade certa de farinha, de óleo e de vinho. Então não podia dar para Deus uma refeição só de carne. Não era só churrasco. Tinha que dar, né, a farinha, o óleo e o vinho. E o holocausto contínuo, Deus nunca quer que pare. É um cordeiro de manhã, um cordeiro à tarde, com farinha e óleo e vinho. O tanto certo, né? Aí no sábado, mais. No primeiro dia do mês, mais. Nas festas, mais. E na festa de tabernáculos, tanto que vai uma manada inteira, não é? Você viu? É 14 novilhos e tal, depois 13 novilhos, depois 12, depois vai indo até chegar no 7. Então a festa de tabernáculos é o fim do ano, então aí que tem que realmente ter sacrifício. Mas o sacrifício, você vê, percebe que o sacrifício... E toda vez que ele parava para falar sobre sacrifício, ele fala assim, além do holocausto contínuo. E se for no sábado, além do sábado. Além do primeiro dia do mês. Então Deus gosta de, como é que fala? Fidelidade, o holocausto contínuo nunca pode parar. Isso significa que você, com sua comunhão com Deus, você não pode dizer que a comunhão com Deus, o dia de festa, não precisa de comunhão com Deus, né? Não, o holocausto ele tem que continuar contínuo, né? Todo o holocausto não para, nem nos dias de festa, nem nas outras coisas. Capítulo 30 fala sobre os votos, você percebe, né? Que ele fala que a mulher pode votar, mas se o marido ou o pai invalidar, ela não é culpada. Mas quem é culpado é ele, ou o pai, né, o marido ou o pai, se ele invalidar depois do dia. O certo é ele invalidar no dia que ele ficou sabendo. Mas se ele calar, é porque ele concordou. E se ele concordou, depois na hora de pagar, ele não deixa, aí o pecado cai sobre ele, entendeu? Então, assim, a autoridade, a mulher pode fazer um voto, mas se o pai ou o marido não permitirem, não vai ter consequência se ela não cumprir. E a vitória sobre os midianitas, vocês perceberam que ele divide tudo certinho, não morreu nenhum homem, divide tudo certinho entre todo o povo, da maneira certa, e faz todas as coisas de maneira adequada. E vocês viram o tanto que ficou bravo com os filhos de Rubem e Gade e Manassés, porque eles não queriam passar o Jordão? Ele falou, é? Até o 30. Bom, vocês vão ler hoje. 31 e 32. Vocês vão ver que Moisés fica bravo, porque ele fala assim, gente, 40 anos atrás... Agora, nós sofremos esse tempo todinho. Agora vocês levantam de novo. Agora vocês falam que não quer ir entrar na terra. Agora Deus vai julgar a gente de novo. Não acredito que vocês estão fazendo isso. Aí eles falam assim, não, meu senhor, calma. A gente vai fazer cidade e tal, e nós vamos com o povo para ajudar a guerrear. Aí Moisés fala, bom, então se assim está certo, então vamos fazer uma aliança e vocês fazem isso mesmo, e aí tudo bem, né? Então... É isso aí. Então, vamos terminar. E...
Quando é citado no 21:14, livro de guerra do Senhor, que livro é esse?
Não sei. Mas eu acho que eles tinham algumas coisas que nós não temos acesso, né? Livro de poesia, ou livros, eles tinham alguns livros que não entraram na Bíblia, né?
Se perderam.
É. A Bíblia mesmo, muitos trechos da Bíblia são tirados, às vezes, de outras fontes que nós não temos as fontes, mas o pessoal usa essas outras fontes. Né? Eram presentes na época, mas não tem depois. Tem alguma pergunta? Você falou que queria uma pergunta antiga, eu não lembro das perguntas antigas. Qual era a pergunta antiga? Você lembra?
Lá em Gênesis, quando Deus tem a idade do homem de 120 anos, mas depois ele já tem registro de homens vivendo mais tempo.
Acho que ele não estabeleceu a data quando isso ia começar, né? Mas vai diminuindo rapidamente, né? Vai diminuindo. E Moisés, vocês viram que Moisés morreu com quantos anos? 120. E Arão morreu com quantos? 123. E depois nos Salmos, o Salmo de Moisés fala que a idade do homem é de 70 e quando é muito forte chega no 80, né? É isso? 70 e muito forte chegando a 80. Então parece que há uma redução gradativa, né? Mas parece que não tem uma data certa para isso começar, né? Esse período assim, mais limitado. Amém? Tá.